Olá, bem-vindos ao Bariatcast, o podcast que te conecta ao mundo da cirurgia bariátrica. Meu nome é Giovanni Barun, sou cirurgião bariátrico, estou aqui com meu amigo e colega Dr. Rodrigo Menger, também cirurgião bariátrico, e hoje a gente veio trazer um assunto que eu acho que é de interesse de todos aqueles pacientes que estão num processo e vislumbrando a cirurgia bariátrica num futuro próximo. Tudo bom, Menger?
Tudo bom, GBE? Vamos detalhar a jornada do paciente nos primeiros 30 dias. Muitos pacientes têm essa dúvida de como é passo a passo ali o processo, desde o momento que abre os olhos na sala de recuperação após a cirurgia, até a volta, digamos que praticamente normal da sua vida, né? Isso costuma gerar curiosidade e medo nos pacientes.
Eu tenho certeza que existem alguns pacientes, interessante como existem perfis, né? Tem pacientes que eles têm aquela positividade muito, vai dar tudo certo, até não se preocupam muito com esse momento. Mas eu sei que tem uma parcela bem boa de pacientes que vai ficar muito atenta nos escutando, porque é aquela questão, né? Tá, ok, eu vou fazer, mas o que que eu vou sentir? Como é que vai ser? E as primeiras horas após acordar, e a primeira semana, segunda semana. Então, acho que nesse episódio de hoje, a gente abordando esses 30 primeiros dias, né, da recuperação do paciente, a gente vai poder trazer bastante tranquilidade para quem está nos escutando, para pelo menos, não são tudo flores, né, Miguel? Eu digo, existem momentos um pouco mais difíceis, outros mais fáceis, mas a partir do momento que a gente entende o que que a gente vai passar, acaba sendo uma jornada mais tranquila.
E entender a pluralidade dos nossos pacientes. A gente atende pacientes jovens, mais velhos, homens, mulheres, pacientes com filhos, pacientes que trabalham, pacientes que estudam, e tudo isso influencia na organização da cirurgia. Então, os pacientes entendendo como funciona esse início, que é o mais difícil, que é o mais diferente, eles conseguem também se antecipar e se programar para ter ali aquele pós-operatório dos primeiros dias de forma mais tranquila. GB, o paciente foi para a cirurgia e abriu os olhos na sala de recuperação, né? É importante os pacientes saberem, né, que quando o paciente se recupera no pós-operatório imediato da cirurgia, ele é levado para uma sala de recuperação, onde tem outros pacientes, onde tem médicos, enfermeiras cuidando, para aquelas primeiras horas da recuperação anestésico-cirúrgica. O que que o paciente deve esperar desse momento inicial?
Eu gosto de lembrar que muitos pacientes, a primeira memória que eles têm do momento de acordar é da sala de recuperação, né? Mas muitos ainda ficam surpresos em, na verdade, saber que eles acordam ainda na sala de cirurgia, né? Então, o paciente que, assim que termina a cirurgia, ele acorda na própria sala de cirurgia. Claro, ele ainda está no efeito residual da anestesia, então muitos não vão se lembrar desse momento, mas eventualmente poderão se lembrar. Então, nesse primeiro momento que ele logo acorda e vai para a sala de recuperação, eu acho que é o período que eu poderia dizer assim que para muitos pacientes é talvez o mais difícil. Não quero assustar dizendo que é muito difícil, mas não. É muito pessoal essa experiência das primeiras horas, que a gente vai desde um paciente que não sente dor nenhuma, náusea e vômitos praticamente zero, até pacientes que vão ter uma dor um pouco mais importante, vão ter enjoos um pouco mais frequentes. E essa é a importância de estar num ambiente que ele é vigiado, que ele vai ter um técnico de enfermagem cuidando dele, vai ter um médico cuidando também, porque esse momento a gente pode precisar de um pouco mais de medicações para dor, para enjoo, que eu vou te dizer que seriam as principais questões relacionadas à sala de recuperação, que é esse ambiente, né? Que é a questão de enjoo e dor, que muitos pacientes poderão viver essa experiência. Isso é um pouco independente da cirurgia, né? Eu gosto de lembrar, às vezes a gente faz uma cirurgia perfeita, linda cirurgia de congresso, aquela, né, que a gente quer apresentar para os outros, e o paciente pode ter um pouco mais de dor. Enquanto em outras cirurgias difíceis, revisionais, se é uma segunda ou terceira cirurgia, o paciente não ter dor nenhuma. Então, isso vai muito da carga emocional e experiências prévias também que os pacientes vêm da questão da dor.
Se é para passar um perrengue, é nessas primeiras horas na sala de recuperação, né? O paciente fica ali em torno de 4 a 5 horas até ficar bem recuperado e, estando tudo bem, ele vai para o quarto. Nesse momento, alguns pacientes referem bate um arrependimento, né, por causa, muitas vezes, da dor, como tu falou, do desconforto, da náusea. Mas se eu pudesse deixar uma mensagem para os pacientes é: aguentem firme as primeiras 6 horas. É algo meio mágico. Quando passa aquele período de 5, 6 horas, as coisas começam a mudar e o paciente começa a ter um controle melhor da dor, um controle melhor da náusea e do vômito, e as coisas realmente começam a ficar mais calmas. E quando ele vai para o quarto, tem um fator determinante também, é a possibilidade dele ficar próximo dos familiares, né? Então ele se sente mais seguro, é um ambiente menos ruidoso, com menos gente transitando, então ele tem uma tranquilidade maior, ele tem essa questão de estar próximo do seu familiar, compartilhando, né, aquela angústia, compartilhando aquelas dúvidas. Então, só de tirar o paciente daquele ambiente mais cirúrgico ali, mais hospitalar, e botando num quarto mais quietinho, ele já fica melhor.
E eu acho que é importante lembrar desse momento, né? Então, passadas essas horas da sala de recuperação e a ida para o quarto, outra coisa que também acontece com mais facilidade, que é aquela coisa que a gente lembra os pacientes a fazer, que ele consegue ter mais espaço para fazer suas caminhadas também. Então, a sala de recuperação, ela acaba sendo um pouco mais restrita. O paciente, ele é estimulado a levantar na própria sala de recuperação. Mas no momento que ele vai para o quarto, isso acontece com um pouco mais de facilidade. Então, independentemente da presença de um pouco de dor, é muito importante que nessa, após a saída para o quarto, ele se levante com ajuda familiar, algum cuidador, alguém que esteja próximo, o fisioterapeuta vai também fazer uma visita, e nesse momento o fisioterapeuta também é muito importante para fazer exercícios respiratórios, exercícios de movimentação. Tudo isso impede que ele tenha complicações que estão relacionadas ao paciente que fica parado. Então, se mexer é muito importante nesse momento. E além disso, normalmente, Menger, vai ser nesse momento que ele vai começar, ele já vai ter recebido um pouquinho de água na sala de recuperação, mas talvez comece a receber com um pouquinho mais de frequência, e aí ele vai começar a experimentar os primeiros goles, né?
Tirar essa fantasia que muitas vezes o paciente tem, de que ele vai para o quarto preso por aparelhos, que ele tem que ficar deitado, que ele não pode se movimentar. Pelo contrário, no momento que ele chega no quarto, se ele se sentir à vontade, obviamente, devagarinho, com apoio, a primeira saída da cama tem que ser com muita calma, para não ficar tonto, mas a gente realmente quer que o paciente saia da cama, fique sentado na poltrona, use o banheiro, né? Não precisa usar comadre ou papagaio no próprio leito, que são aqueles dispositivos para fazer xixi ali na própria cama. Ele tem que sair, tem que se movimentar e estimular a via oral. Então isso é fundamental para que ele possa se recuperar rapidamente, até porque a gente espera que o paciente, na maioria das vezes, vá embora aí em 24, 48 horas do hospital.
E imaginar, agora eu estava falando sobre isso, eu estava tendo a imagem do paciente, né, chegando no quarto, e o paciente, ele chega, quando ele já chega no quarto, ele chega normalmente com acesso só, né? Ele chega com uma veia pega, um frasquinho de soro pendurado, né, no qual ele consegue carregar para caminhar. E a gente, se a gente fizer a comparação com 10, 15 anos atrás, que o paciente nesse primeiro dia tinha uma sonda na urina, hoje em dia não tem mais, tinha um catéter nas costas para receber remédio para dor, não recebe mais.
Ia para UTI.
Ia para UTI, ia ficar sem caminhar, às vezes 2, 3 dias. Ficava 3 dias sem se alimentar, nem um gole de água, totalmente sem tomar nada. Então, o quanto isso evoluiu, o quanto é legal de ver isso. Porque, como tu disse, já foram 6 horas de sala de recuperação. Coloca mais um dia, daqui a pouco, no quarto, o paciente já vai estar em plenas condições, normalmente, né, em 36, 24, 36, até 48 horas, de estar indo para casa, e aí em condições muito próximas, né, de como ele chegou. Ou seja, caminhando, com pouquíssima dor, vai ter os curativos, obviamente, mas os remédios, até próprios que a gente prescreve para casa, são analgésicos, a gente diz analgésicos simples, né? Que é dipirona, paracetamol, às vezes um anti-inflamatório, em gotas, né? Que a gente às vezes vai dar até para um bebê. Então, a dor que a gente comentou naquelas primeiras horas na sala de recuperação, ela é uma dor, felizmente, passageira. Né?
Super bem manejável.
Super bem manejada e, felizmente, ela é de curta duração. Eu acho que tem os pacientes que tiveram dor e tem uns que até não se lembram direito, porque o tempo passa, são tantas coisas boas acontecendo que eles até esquecem aquelas primeiras horas.
Então, um paciente que antes ficava 5 dias internado no hospital, depois de uma cirurgia bariátrica, em média, hoje passou para 2/3, eu acho, que dos nossos pacientes vão embora no dia seguinte que fazem a cirurgia. Então, é uma evolução muito grande, sem aumentar riscos, sem... Claro que esse paciente, ele tem um suporte por telefone da sua equipe, ele tem um acesso à emergência do hospital que ele foi operado, então existe sim um respaldo, uma zona de segurança, né, para esse paciente, mas eles conseguem chegar muito bem em casa, em, como tu mesmo disse, em 24, 48 horas. Chegando em casa, então, esses primeiros 15 dias, né, os benditos 15 dias de dieta líquida, que na minha opinião, do ponto de vista da alimentação, é o mais chato, né? É uma dieta que tu precisa te alimentar a cada hora, é monótono, né? A gente não pode negar, não tem muitas opções, muitas variedades daquilo que o paciente pode comer. E eu acho que o que realmente incomoda é o fato de, por não poder se alimentar com um grande volume, ele precisa aumentar a frequência da alimentação.
Eu acho que as principais queixas que eu percebo no paciente nas primeiras 2 semanas é realmente algum desconforto, mas na questão da alimentação, eu diria 2 pontos. Primeiro, sente falta de mastigar, né? O paciente não tem fome, mas ele sente falta de fazer uma mastigação. E a segunda coisa é realmente enjoar de líquidos, especialmente os líquidos mais doces, né? Que muitas vezes é mais fácil a gente fornecer um líquido mais doce. Apesar disso, apesar do pequeno volume e não estar muito exposto, o que eu acho mais surpreendente é que o volume de alimento líquido ele é pequeno, o volume de calorias é pequeno, e mesmo assim o paciente não tem fome, né? Isso é a gente perceber realmente o quão grande é o efeito da cirurgia em reduzir os hormônios da fome, aumentar os hormônios da saciedade, e isso é que tolera essa passagem dos primeiros 15 dias da dieta líquida.
E ele segue bem ativo, ele consegue caminhar, ele consegue fazer alguns passeios. Óbvio que nesse período a gente pede para o paciente evitar excessos, não é o momento de ir para uma academia, fazer corridas, ele precisa realmente se movimentar, não ficar deitado. Algumas perguntas comuns dos pacientes em relação ao retorno do trabalho. Mesmo que o paciente não tenha um trabalho que envolva um esforço físico maior, como ele precisa se alimentar de hora em hora, como ele precisa fazer as suas caminhadas, a sua fisioterapia respiratória, dificilmente ele vai conseguir, até mesmo um trabalho de home office, ele vai conseguir se concentrar, ele vai conseguir render no seu trabalho. Então, de maneira geral, a gente pede que o paciente tire um afastamento ali das suas atividades em torno de 2 semanas. Outras atividades leves, mas bastante habituais, como dirigir. Não é porque tem um esforço físico maior relacionado à parte de dirigir o seu carro, mas é o paciente pode ficar tonto, ele pode, né, não se sentir tão mal, daqui a pouco ter um enjoo, uma náusea, e,
não é seguro,
enfim,
né,
até sofrer um acidente. Então isso tem que ter um pouco maior de cuidado. E tem a pergunta que é bem frequente depois da cirurgia, é quando pode voltar a namorar, né, GB?
É, eu acho que é aquela pergunta que às vezes o marido deixa a mulher quando não está percebendo, ou a esposa não viu o marido, aí ela faz aquela pergunta, né? E o que eu costumo responder é que a hora do namoro é junto com a hora da atividade física, né? Atividades físicas mais leves, elas já são permitidas a partir de 10 a 14 dias, né? Atividade física, se ela for intensa e se o namoro também for intenso, a gente deve aguardar um pouquinho mais dentro dos 30 dias, porque também tudo que a gente faz força demais, apesar de os pacientes terem uma ideia de que aquilo possa machucar o estômago, na verdade o problema é machucar a parede abdominal, os músculos, né, que vão estar machucados no período do pós-operatório. Então eu costumo falar isso, ó, os primeiros 10 dias é vamos esperar, depois se for devagarinho está liberado, e aí 30 dias, como já vai estar começando outras atividades, já pode namorar com mais intensidade. É mais ou menos assim que tu faz?
Gostei dessa analogia com exercício. Então, um cara que faz um crossfit, assim, tem que esperar uns 30 dias para namorar.
Exatamente. Aquelas coisas um pouco mais intensas é um pouquinho mais.
Eu concordo contigo. Na verdade, é muito de como o paciente se sente seguro, né? Então, ele vai estar mais sensível ali no abdômen, ele vai estar com um pouquinho mais de dor. Mas no momento que ele se sentir seguro, que ele não tiver dor, o limite é sinais do corpo do paciente. Então, se ele está se sentindo à vontade, se ele não está sentindo dor nem desconforto, ele está liberado. E óbvio, né? Então, coisas mais pesadas exigem maior esforço. Aí o paciente tem que aguardar um pouquinho mais.
Uma coisa que eu gosto de lembrar é que nesse período da dieta líquida, mais perto do final dele, ali já está dando uns 10 dias, é bem normal a gente perceber que aqueles pacientes que estão fazendo uma dieta adequada, estão fazendo suas caminhadas, né, uma vez por turno, pelo menos, caminhadas de deslocamento, vão se sentir um pouco fracos, né? Essa é a reação do nosso corpo à grande restrição que a gente faz em calorias e alimento. Então é super normal a gente perceber o paciente no final da dieta líquida começar a se perceber um pouco cansado, né, que sente já está com um pouco menos de energia. E é normalmente nesse período que ele está voltando conosco, né, para fazer a revisão, eu digo, olha, calma, falta um pouquinho, a gente já está quase na dieta pastosa. E aí a gente vai conseguir ingerir um pouquinho mais de calorias e esse cansaço ele vai melhorando. Tudo isso é o nosso corpo, tentando nos deixar quietinho para não gastar as nossas reservas, mas a gente não vai escutar ele.
Né? O corpo tentando nos ajudar a se preservar.
A se preservar.
E passado esses primeiros 14 dias, o paciente ele evolui para a dieta pastosa. A dieta pastosa ela tem uma densidade calórica, uma densidade de energia muito maior, o que normalmente está envolvido numa melhora da disposição do paciente. Fica menos monótono, tu não precisa te alimentar a cada hora necessariamente. A quantidade, a qualidade dos alimentos, a variedade dos alimentos ela é muito maior, então isso já dá um grande up para o paciente. Mas o início da dieta pastosa, né, os primeiros 2, 3 dias, eles têm que ser realizados de forma tranquila, porque o paciente vai sentir mais pesado, ele vai sentir a diferença da transição. Então ele não pode se assustar. É esperado que a comida caia mais pesado, que ele se sinta mais estufado, sabe? Até um pouco nauseado, não cai redondinho assim.
Isso é esperado, né? Até normalmente porque esse evento da transição da líquida para pastosa vai acontecer junto com o momento que o paciente está retornando às suas atividades, né, do trabalho. Então nosso estômago ele é sensível, né? Quando a gente está muito ansioso, muito agitado, às vezes a gente não se alimenta e não cai tão bem. Após a cirurgia bariátrica, esse estômago ele fica muito mais sensível. Então, tu fazer uma alimentação um pouco mais rápida, porque tem o trabalho, e nesse início da dieta pastosa, às vezes alguns pacientes se encaram com alguma dificuldade. Mas a importância é aquela, tá junto com a nutricionista, ela vai apoiar, às vezes a gente tem que dar um passinho para trás, vai um pouquinho mais de líquido mais uns diazinhos, até essa adaptação. Porque junto disso, essa data dos 15 dias eu acho bem interessante, porque a gente volta a trabalhar, a gente começa a pastosa, e a gente está vivendo bem o período de uma cicatrização do estômago, que está começando a reduzir o edema, que é um inchaço, então ele está ficando um pouquinho mais inchado e vai começar a ter a aceitação da dieta pastosa.
O período é interessante, a vida vai voltando ao normal. O paciente nessa fase já bem provavelmente está vivenciando alguma perda de peso mensurável, ele já sente diferença. Isso depende do peso inicial do paciente, da evolução de cada um, mas na maioria das vezes o paciente já percebe uma mudança importante e isso vai fazendo com que ele se anime, com que ele vá realmente retornando à sua rotina mais feliz, mas ainda com algumas restrições, isso é importante, né? Ele precisa fazer as pausas alimentares, então esse retorno ele tem que ser num ambiente amigável, o paciente tem que levar a sua dieta para o ambiente de trabalho, para o ambiente de estudo, ele não vai poder comer qualquer coisa, continuar se preocupando com a hidratação, ele tem que fazer intervalos, né, GB, para caminhar, para fazer algum tipo de fisioterapia respiratória, então esse processo ainda é intermediário, não é uma liberação total, mas ele pode adaptar uma rotina, né, perfeitamente adaptável a uma rotina que normal de trabalho ou de estudo.
Eu gosto de chamar bastante atenção nesse ponto, né? Quem está nos ouvindo, acho que tem que estar muito preparado para esse momento. É voltar uma rotina diária muito próxima ao normal. O que é o normal? Era tudo aquilo que a gente fazia antes da cirurgia, né? Então a gente tem que se lembrar que agora tem que ser tudo diferente. Apesar da rotina de trabalho, rotina com filhos, tudo voltar ao normal, nós temos que ter usado aquelas primeiras 2 semanas e esse início da dieta pastosa para estabelecer novos critérios de coisas normais para nós, estabelecendo novas coisas que vão se tornar rotina. E aí é fundamental aquilo que tu falou ali, né? De organizar sua alimentação, de levar seu alimento para o trabalho. Não vai ser pegando o alimento que vai ter lá na lancheria, não vai ser indo no restaurante que tem ali em volta. Tem que estar organizado os seus lanchinhos próprios, levado de casa. Isso é tão importante, eu gostaria muito que os pacientes gastassem seu tempo nesse momento. A gente está se reeducando, não é uma dieta, é uma reeducação, e a gente tem que inserir isso na rotina, nos hábitos, e de novo, a gente sabe que existem a gente tem médico que trabalha, faz plantão 24 horas, tem gente que trabalha em navio, fica 14 dias em alto mar e volta. Então, tem todos os tipos. Sempre há uma maneira de organizar isso. E quem está nos escutando diz, bah, mas isso é muito difícil para mim. Olha, tem gente que era mais difícil e conseguiu. Então, dá para fazer. Mas, claro, tem que estar disposto a fazer a mudança.
Que é o interessado dá um jeito, né?
O interessado dá um jeito.
Isso é bem isso. Importante, essas mudanças que a gente quer realmente que o paciente mantenha ao longo da sua jornada, e não só com a dieta, né? Com a atividade física, com a hidratação, que muitas vezes é negligenciada, a qualidade do sono, a melhora das relações interpessoais com a família, com os colegas. Então, enfim, a cirurgia bariátrica ela tem que ser um pontapé inicial para uma mudança muito maior em termos de qualidade de vida, de melhoramento. E quando passa esse período de dieta pastosa, fechando quase 30 dias da cirurgia, é interessante como o paciente já tem um brilho diferente. Esse paciente já começa a colher os frutos dessas pequenas mudanças, e em tão pouco tempo, né, essas mudanças já fazem uma diferença enorme na vida do paciente. E aí em 30 dias ele já vai estar com o tanque cheio praticamente de energia, porque ele modifica a sua dieta para uma dieta branda, que é já bem diferente daquela papinha que ele vinha comendo nos últimos 15 dias.
Até para tranquilizar, né, eu acho que as nutricionistas andam muito boazinhas, assim, né, porque essa dieta pastosa já tem coisinhas com alguma consistência bem interessante, né, um guisadinho.
Dá para viver, né, com essa dieta
pastosa. Dá para viver toda a vida, né, claro que ninguém quer, mas já é uma dieta bem interessante. Mas quando a gente fala da branda, a gente aí consegue, é uma dieta que é mais fácil compartilhar, né, que todo mundo come dentro de casa, então começa a se tornar um pouco mais fácil, mas é claro, aí tu não pode cair na armadilha de estar comendo o que os outros comem. Lembre-se, nós temos que fazer tudo diferente se a gente quer um resultado diferente. E esse período dos 30 dias, realmente a gente atende o paciente no consultório, e ali a gente vê aquele sorriso, né, mas as dorzinhas do início se passaram, a dificuldade da líquida, da pastosa já estão ok, já deram uma organizada. E aí o cinto começou a apertar, né? Começa a fazer um buraquinho a mais no cinto que não tinha. E ali a gente começa... E eu acho importante pegar esse momento, né, dessa motivação do paciente, porque essa é a hora, nos 30 dias, de começar a organizar a sua atividade física com mais intensidade.
Essa atividade física, de preferência programada, com alguém cuidando desse paciente, um educador físico, um fisioterapeuta. Não existe uma limitação, né? Os pacientes muitas vezes perguntam, o que eu posso fazer?
Abdominal?
Qual é o melhor?
Posso fazer abdominal?
Pode deitar de barriga para baixo? Pode tudo. Na verdade, a limitação é os sinais do corpo. Então, óbvio que esse paciente vai começar com uma atividade supervisionada e leve, e ele vai aumentando conforme ele vai se sentindo bem e ele vai aumentando a sua resistência. Agora, se esse paciente fez um abdominal e doeu a barriga, não precisa, não tem pressa. O que a gente quer com a atividade física a partir desses 30 dias é algo a longo prazo e consistente. É. Então, não faz diferença se precisar ficar mais duas semanas sem fazer abdominal. Fica, vai caminhar, vai fazer exercícios de membro superior. Ele vai adaptando esse processo, né? Então, entender esse início como algo muito maior, como algo muito mais consistente, tira aquela angústia do paciente de ter que já querer levantar 100 quilos no supino na primeira semana ou correr 5 quilômetros.
Menger, começar a academia é difícil, né? Com cirurgia bariátrica, sem cirurgia bariátrica. Então não adianta, né, querer chegar levantando o que nunca levantou ou o que levantava anteriormente. Né? Dói tudo, vai. Daí é que a gente acaba até tendo que parar, porque a gente não tolera a dor da dor muscular, realmente.
Isso quando não se machuca, né?
Quando não se machuca. A gente já está com peso a menos, mas nós ainda estamos acima do peso. Normalmente, nesse período, o paciente já perdeu em torno de uns 8 a 10% do seu peso. Quando a gente fala no paciente aí de 150 quilos, perdeu 15 quilos, mas ele ainda vai estar com seus 130, 135 quilos. Então, tem que ter cuidado. A gente tem que refortalecer essa musculatura que ficou parada. Se ele nunca fez atividade, está parada já há muitos anos. Ou se ele fazia antes da cirurgia, já está parada uns bons 30 dias. Então, é hora da gente lentamente, é dentro daquela história, é pro resto da vida, né? Então não adianta querer fazer tudo em uma semana, que a gente vai ter que fazer ainda por muito tempo, em uma semana não vai dar conta.
E respeitando a individualidade de alguns pacientes, que muitas vezes já tem algumas limitações ortopédicas, né, normalmente, então isso também muitas vezes passa pela liberação, início da atividade física mais intensa, também passa pela liberação de um ortopedista ou de um cirurgião vascular. Na parte da alimentação, com a dieta branda, o paciente volta a comer comida, entre aspas, normal, né? Ele vai comer alimentos sólidos, arroz, feijão, carne, alguns legumes. E nesse momento, o paciente ele tem que ter um cuidado maior em relação à sua dieta, porque como ele está mais confiante, como ele voltou a comer comida, uma comida muito parecida da que ele comia antes da cirurgia bariátrica, ele pode não mastigar direito e ter entalos, ter vômitos, ele pode acabar exagerando em alguns alimentos mais ricos em carboidratos e gorduras e ter dumping. Então esse cuidado ali para não ter as complicações menores em relação à dieta, ela tem que tá bem presente no paciente.
Eu acho interessante, não sei se você percebe isso, mas vira e mexe tem algum paciente que bem nessa fase da dieta branda, que ele está trabalhando, ele às vezes passa mal no almoço, porque ele almoça no trabalho, e na janta ele vai bem, porque ele está em casa. Ou seja, se tu está num ambiente estressante e tu vai comer com um pouco mais de pressa, tu vai também se sentir mal. Mas aí a gente já chegou nos 30 dias, a gente já chegou no final do nosso episódio, né? Porque era nos primeiros 30 dias, e aí a gente reserva para o próximo o que, que a gente vai enfrentar nos outros dias. Olha, eu como um paciente, eu acho que eu teria gostado dessa conversa, Miguel. Eu acho que eu estaria mais tranquilo no final dessa nossa conversa aqui. É difícil, mas todo mundo chega bem e chega feliz.
É importante dar esse mapa do trajeto por onde o paciente vai dá nesses primeiros 30 dias, e como a gente disse no início da nossa conversa, isso diminui a angústia, isso permite que o nosso paciente possa se programar, e além do nosso podcast, sempre ele deve contar com o seu cirurgião, com a sua equipe multidisciplinar. Cada equipe pode ter algum detalhezinho, mas eu acredito, né, GB, que a grande maioria, assim, a estrutura básica da recuperação dos primeiros 30 dias costuma ser essa sempre.
É. E lembrar, a gente está sempre junto, né? O paciente tem nosso celular, tá? Então, hoje em dia já não tem mais muita desculpa, não consegui falar com o meu médico, assim, a gente tem acesso muito fácil. Bom, não consigo falar com o meu médico, é a emergência do hospital ali, eles têm o nosso contato, eles nos buscam. Então, é importante
saber. Tem as redes sociais.
Redes sociais, que a gente se encontra hoje muito fácil. Então, eu acho que é um período muito legal do início dessa vida nova que a gente vai percorrer junto com os pacientes. E tu, eu acho muito legal participar todos esses momentos, mas esses primeiros 30 dias aí de tanta angústia, tanto medo, e a gente ajuda ali a resolver. Eu acho muito, muito gratificante ajudar.
Realmente é gratificante levar o nosso paciente pela mão nesses primeiros 30 dias. GB, prazer conversar contigo e até a próxima.
Até o próximo episódio. Um abraço.
Abraço.